tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância! Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do BGH, o Tribunal Superior Alemão, com uma pitada de curiosidade sobre aquele país. A decisão tema do nosso podcast hoje é muito interessante para quem gosta de direito de família. E o assunto também vai interessar quem gosta de carro. Geralmente, quem gosta de carros acaba se interessando pela Alemanha, não é mesmo? A Alemanha é conhecida como o país do automóvel, com a BMW, a Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Opel, Audi. Todo mundo aprendeu com a propaganda da Volkswagen a dizer carro em alemão, não é mesmo? Das Auto. Enfim, a indústria automobilística alemã é reconhecida mundialmente e marcada por histórias de sucesso, mas também por alguns escândalos. O mais recente, o escândalo de emissões de poluentes da Volkswagen, o Gasskandal, e outro conhecido também, o envolvimento da BMW, enquanto empresa familiar alemã com o governo nazista da época, não é? Além disso, a Alemanha é o lugar onde você realmente pode desfrutar do seu carro. Nas Autobahn, onde não há limite de velocidade, os apaixonados por carro podem se divertir e testar os limites do carro. Tá aí um sonho ainda não realizado. Passei tanto tempo na Alemanha e só fui pensar em alugar um carro para dirigir na Autobahn na minha penúltima semana e não deu certo. Meu irmão e eu acabamos não conseguindo alugar o carro e ficamos sem essa. Mas tomara que haja outra oportunidade. Meu pai também era doido para fazer isso, então vou ver se para uma próxima viagem eu junto uma comitiva para testar a Autobahn num carrão. O carro que deu ensejo à decisão de hoje é um BMW 525D. Um carro bem bonitão, né? E para completar ainda mais a vibe automobilística, a decisão anterior é do Tribunal de Stuttgart, local da sede das empresas da Mercedes-Benz e Porsche. A decisão daquele tribunal é de 12 de janeiro de 2017, e a decisão em última instância no BGH é fresquinha, de 28 de fevereiro de 2018. Bom, vamos aos fatos. A autora celebrou com o réu um contrato de seguro total do carro, o BMW 525D, que estava em nome do seu marido. Através de uma carta assinada pelo marido no dia 22 de dezembro de 2014, o contrato foi extinto. O réu então recebeu a carta pedindo o cancelamento do seguro, confirmou a extinção do contrato, que teve efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2015. O réu fez uma nova apólice que não continha mais o seguro total do carro e devolveu parcelas do seguro pagas antecipadamente. Acontece que no dia 5 de outubro de 2015, o BMW foi danificado em um acidente causado pela própria autora. Os custos do conserto do carro ficaram em 12.601,28 € mais os impostos. No dia 14 de janeiro de 2016, a autora enviou uma carta revogando o cancelamento do seguro total. Bom, voltando aí na linha do tempo dos acontecimentos desse caso para a gente acompanhar bem e se situar. O carro familiar que a autora usava estava em nome do marido dela e tinha seguro total. Em dezembro de 2014, o marido cancela o seguro. Em consequência, a partir de 1º de janeiro de 2015, o carro já não tem mais o seguro total. 10 meses depois, a autora bate o carro, causando um prejuízo de mais de 12 mil euros. Aí, até que o carro foi para o conserto, que o orçamento chegou, etc., deve ter rolado uma mega DR, porque provavelmente o marido da autora cancelou o seguro sem ter falado nada com ela. E ela então, aproximadamente 3 meses depois do acidente, envia uma carta para a seguradora pedindo a revogação do cancelamento. Lembrando que a carta pedindo a extinção do contrato foi assinada apenas pelo esposo, e a carta pedindo a revogação da extinção contratual assinada apenas pela esposa. A autora pediu em sua peça inicial o total dos custos do conserto do carro, menos o valor da franquia de seguro acordada, que era de 300 euros. Então, ao invés de 12.600, ela pediu 12.300 euros a título de reparação do automóvel. Pediu também reembolso de gastos extrajudiciais no valor de 958,18 euros. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido e o tribunal rejeitou o recurso da autora. A autora então recorreu ao BGH, mas em última instância, a autora tampouco teve sucesso. Olha, passando rápido pelos fatos, e apenas pelos fatos, a gente pode pensar que o que a autora faz é praticamente de má fé, né? Imagina, o carro no nome do marido. O marido mesmo cancelou o seguro. E aí, só 3 meses depois de bater o carro, é que ela pede para que o cancelamento feito há 1 ano atrás seja ignorado pela seguradora. Eu acredito que mesmo um leigo que não faça qualquer análise jurídica, mas apenas uma análise fática, acharia muito difícil que a autora conseguisse uma decisão favorável dos tribunais. Mas o Beguerra faz uma análise extremamente legalista do caso e nos remete a uma norma de direito de família alemão muito interessante. A norma relevante para este caso é o parágrafo 1357 do BGB, o Código Civil Alemão, que dispõe o seguinte: o cônjuge tem o direito de fazer negócios com o objetivo de atender adequadamente às necessidades da família, que são válidos para o outro cônjuge. Essas transações dão direito e vinculam ambos os cônjuges, salvo indicação em contrário. Ou seja, quando o negócio jurídico for para atender às necessidades da família ou do casal, mesmo que um só cônjuge figure como contratante no contrato por escrito, o negócio jurídico obriga ambos os cônjuges. A gente vê aqui uma solidariedade imposta pelo Código Civil quanto aos negócios jurídicos de interesse familiar. O abjato 2 do mesmo parágrafo diz que o cônjuge pode restringir ou excluir o direito do outro cônjuge de fazer negócios por ele ou por ela, se não houver motivos suficientes para a restrição ou a exclusão, a vara de família deve suspender a restrição. E o abjato 3 diz que o parágrafo 1 não se aplica se os cônjuges não vivem juntos, ou seja, aos cônjuges que vivem separadamente. Tanto a decisão do BGH como a decisão do Tribunal Aquo foram baseadas no parágrafo 1357 do BGB. Segundo o BGH, o Código Civil Alemão não dá um poder geral de mandato de um cônjuge para o outro, mas no caso em questão, a rescisão contratual está no âmbito do parágrafo 1357 do BGB. A condição para que a rescisão contratual feita pelo marido obrigue também a esposa é de que o contrato de seguro total do carro seja reconhecido como um negócio jurídico com o intuito de prover as necessidades da família. Isso vai depender muito da configuração de cada família. Neste caso, o BGH considerou a relação entre o seguro do carro e a suficiente manutenção da família, que já havia sido reconhecida pelas instâncias inferiores. O carro em questão é o carro da família, é nele que são transportados os 5 membros da família da autora, esposa, esposo e 3 filhos. O carro estava no nome do marido e a família pagava aproximadamente 145 euros por mês pelo seguro. Mas esse valor o tribunal considerou razoável, tendo em vista as necessidades e as possibilidades da família. Razão pela qual o tribunal entendeu que não era necessária uma conversa prévia entre os cônjuges para decidir se contratavam ou não o seguro. Consequentemente, se a contratação do seguro figura na situação descrita no parágrafo 1357, então também a extinção do contrato por apenas um dos cônjuges deve ser abrangida por aquela norma. Então, o BGH reconheceu a situação de solidariedade dos cônjuges quanto ao contrato em questão, e apesar de que contratantes solidários só poderiam extinguir o contrato conjuntamente, o parágrafo 1357 do BGB dispõe que a assinatura de apenas um deles é suficiente para terminar o contrato. Ou seja, assim como é lícito ao cônjuge, a um cônjuge apenas, né, contrair deveres e obrigações para o outro, também deve ser lícito que ele termine o contrato e que essa extinção produza efeito para o outro cônjuge. O Beguerra disse também que isso independe de que o cônjuge que contraiu a obrigação seja também o que a termine. Ou seja, nesse caso, foi a esposa quem contratou o seguro e foi o marido quem terminou o contrato, né? Então, em 28 de fevereiro de 2018, o BGH decidiu que o seguro não era obrigado a pagar pelos reparos no BMW da autora, já que o contrato de seguro havia sido legitimamente extinto pelo marido antes do acidente ocorrido. Essa foi a decisão de hoje do Última Instância. Achei uma decisão bem interessante, tendo em vista aí esse curioso artigo do BGB, que pode servir de início para várias DRs dentro de um casamento, eu imagino. Então, especialmente na Alemanha, há de se escolher bem a pessoa com quem se casar, já que o outro pode contrair direitos e obrigações para o casal. Eu espero que vocês também tenham gostado. E quem quiser falar comigo, comentar as decisões ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no @salomaodébora. Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço e auf Wiederhören!